Samara Sadek, seja bem-vinda, bom dia.
Oi, Gisele, bom dia a todos que estão com a gente.
Samara, vamos então começando com as atualizações sobre os números do coronavírus, as médias móveis e logo em seguida o vacinômetro.
Tá bom, mas eu gostaria antes então de tudo falar um pouquinho sobre Olimpíadas, pode ser?
Você manda, Samara.
Então vamos lá, Gisele, porque saiu essa notícia hoje, né? E a gente sempre gosta de atualizar os nossos ouvintes.
Uhum.
Então, os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, 2020, que era do ano passado, as nossas Olimpíadas, que foram adiadas, estão previstas para julho, vão acontecer independentemente da evolução da pandemia.
Eita.
Isso é o martelo que foi batido pelo presidente do comitê organizador local, o Yoshiro Mori. A tentativa, então, de acabar com as dúvidas a respeito da realização do evento ocorre no mesmo dia em que foi prorrogado o estado de emergência em Tóquio e mais 10 regiões do Japão devido à pandemia. Bom, segundo o Yoshiro Mori, abre aspas, devemos ir além da discussão sobre se vamos organizar ou não. É sobre como vamos fazer. Vamos pensar em um novo tipo de Olimpíada para esta ocasião, fecha aspas. Então essa é a questão, Gisele, como serão os Jogos Olímpicos, qual será o modelo, se haverá público, se não haverá, como será a organização dos atletas também, porque há um risco dos atletas que vão viajar para Tóquio, né? Então agora o Japão está com esse abacaxi para descascar.
E bota abacaxi nisso. A questão agora é que o Japão fechou a questão, né? Vai ter Olimpíada, como vai ser essa Olimpíada, a gente vai resolver até lá, mas que vai ter Olimpíada, é isso que o comitê organizador local definiu, não é isso?
Exatamente, como ele frisou que é independentemente da evolução da pandemia, pode até ser que esteja num momento de alta, e aí a gente vai realmente saber, né, o que vai acontecer num caso desse, porque até agora, Gisele, o Japão acumula 400 mil casos e 6 mil óbitos, né, pela Covid-19. E já recentemente houve um adiamento do primeiro evento do ano vinculado aos Jogos Olímpicos, que era o pré-olímpico de nado sincronizado. Ele ia acontecer agora em março e foi jogado lá para maio. Então, né, eu imagino também que outras modalidades estejam passando também por essas incertezas, né, por esses adiamentos. Até porque os atletas dependem também da saída de seus países, né?
Sim.
Muitos treinam fora. E vamos ver como é que é o trânsito, né, aéreo entre esses países, porque muitos estão com restrições. Então, sim, é um grande desafio, sem dúvida, manter as Olimpíadas no meio de tudo que está acontecendo.
Sem dúvida alguma, sem falar na questão aí da preparação dos atletas, que também é muito complicada nesse vai e não vai aí do Comitê Olímpico. Vamos continuar acompanhando.
Pois é, então sim, agora vamos às atualizações, Gisele.
Vamos lá.
Vamos lá. Nas últimas 24 horas, né, são números do Ministério da Saúde, o Brasil acumulou 24.591 novos casos de Covid-19 e 595 mortes também em 24 horas. Ainda são números abaixo do que a gente vinha acompanhando. Vamos ver se nas atualizações de hoje esses números permanecem, né, mostrando uma diferença, né, positiva, ou se não, se é apenas uma questão ainda da subnotificação do final de semana, que a gente acompanha que isso acontece mesmo, né? Mas, de todo jeito, Gisele, a medida que faz a gente entender melhor o que está acontecendo são as médias móveis, né? Que elas fazem justamente esse balanço, passam essa régua, né, na alta e na baixa e vamos lá, média. E isso mostra, Gisele, que o Brasil já está há 12 dias com média de mortes acima de 1.000. Então, assim, né, a gente não sai desse patamar, é um patamar estável, ele não vai nem para mais nem para menos 15, né?
Mas
então,
é alto, né?
Pois é, ele segue alto, né? E a média móvel de casos está também na casa dos 51 mil, né? Já faz muitos dias também que a gente está nesse patamar alto, também indicando uma estabilidade, né?
Ok. Com relação à questão das vacinas.
Vamos às vacinas, Gisele, né? O vacinômetro, o total já passa, né, dos 2.220.000, está nessa casa, já passamos pelo menos de 1% da população brasileira vacinada, cerca de 1%. Agora, a notícia, né, as notícias que a gente aguarda para esta semana e para a próxima, Gisele, é da chegada dos insumos, né, que vão permitir a produção maior, né, em maior escala das vacinas. Então, o governo de São Paulo atualiza essas informações, lembrando que amanhã deve chegar mais de 5 mil litros da matéria-prima vinda da China, e isso vai permitir envasar mais de 8 milhões de doses, né? E também, além desse de amanhã que chega, na semana que vem também mais 5 mil litros de insumos. Então, a gente segue nessas duas semanas de fevereiro nessa expectativa da chegada dessa matéria-prima para a fabricação. Porque aí, a partir disso, Gisele, ainda em fevereiro, o Butantan prevê envasar 600 mil doses por dia. Aí sim a gente vai ter agora uma avalanche aí de vacinação, lembrando que ainda são doses restritas aos grupos de risco. Ainda não é uma quantidade que garanta ou que possa ser usada para a população como um todo, porque a gente lembra que isso aí é uma autorização de uso emergencial e tem essa característica, né? Porque, lembrando que a outra atualização que a gente tem é a que a vacina da Oxford AstraZeneca segue aguardando o resultado, né, da Anvisa em relação ao pedido de registro definitivo. Então, vamos seguindo aí, então, com essas informações, acompanhando.
Ok. Ontem eu ouvi uma entrevista de um profissional de imunização, trabalha exatamente com isso, que diz que o Brasil tem todo o know-how com relação à imunização, mas o que falta é vacina. Se tiver vacina, o Brasil tem condições de fazer uma imunização aí a, por exemplo, 1 milhão de vacinados por dia, que é o que geralmente faz, por exemplo, na vacina contra a gripe, que acontece todos os anos. Dentro de 3 meses, o Brasil vacina todo o país, exatamente porque quando começa a vacina, todas as doses já estão ali, e aí é só o processo realmente logístico de vacinar, no hall que o Brasil já tem há muito tempo. Mas faltando vacina, aí fica realmente complicado de avançar nesse número, e o que a gente espera é que cheguem mais vacinas, cheguem mais insumos, matéria-prima, para que haja vacina, e aí o programa realmente de imunização possa dar uma acelerada, né?
Pois é, Gisele, então essa previsão é que março e abril a gente consiga talvez atingir, né, esse grande número de vacinação por dia, porque a gente vai ter uma grande quantidade desses lotes emergenciais liberados. E quando sair o registro definitivo para a Oxford AstraZeneca, aí já é uma quantidade ilimitada, então vai depender da capacidade de produção. Mas a previsão é que no segundo semestre a gente já tenha condições de ampliar para toda a população brasileira essa vacinação. Né? Então, só aguardando a questão do resultado, né, do pedido definitivo, e também a chegada dos insumos.
E paciência, porque pior já teve, né? Antes a gente não tinha nem vacina.
Com certeza. E lembrando ainda que talvez hoje, Gisele, algumas agências dizem que pode ser hoje o dia em que o governo vai assinar aquele pedido das 54 milhões de doses da Coronavac, aquelas 54 milhões que estavam ali ainda sem definição. Então, o governo assinando esse contrato é mais vacinação também garantida para os grupos prioritários. Então, é uma lista grande, que a gente já falou aqui, né? De 27 categorias.
54 milhões de doses faria uma diferença enorme aí nessa marcha da imunização. Minha cara Samara Sadek, muito obrigado pelas informações. Amanhã estaremos juntos com outras informações aqui no final do programa. Bom dia, Samara.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos e até amanhã.